Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A capítulo 3. Na manhã seguinte, Octavio acordou de madrugada. Adormecera tarde, apesar do cansaço da viagem e das grandes comoções da véspera. Estranhar a cama, sentira-se febril, mas quando de manhã? Abriu a janela e olhou para os vastos campos iluminados pela luz violácea e doce do alvorecer, sentiu-se reanimado e alegre. Lembrou-se do seu tempo de infância, quando àquela hora fugia para o terreiro, com o copo à mão pronto para o leite espumante e ainda morno da vaca. Vestiu-se, desejoso de caminhar pelo mato e por aqueles bosques, cujas árvores via dele. Saindo do quarto deparou com a mãe, que ia com uma mucama escolher verduras na horta.
Tão cedo, mãe, de pé, é pela, ele que se lecou levantava sempre de margada para dar os arranjos da casa, e aconselhou a tomar qualquer coisa.
Vou ao leite e depois irei ter com você semecer a horta. Octávio atravessou o terreiro em direção ao curral, onde um negro alto mugia uma vaca, gritando rudemente.
Eina. Ladina, senhor que leite?
Perguntou o escravo a Octavio, revirando para ele os olhos, cujo branco amarelado sobresaía do fundo escuro do seu rosto. A família Medeiros, 40, e um Octávio vaziou um copo acabado de encher.
E o senhor moço já não se lembra de mim. Como se chama você?
Eu me chamo Teodoro, sim, senhor.
Teu pequeno. O Teodoro grande já morreu, sim, sim.
Ah, o filho de Narcisa.
Perfeitamente, pois então não me havia de lembrar. O negro ria esfregando as mãos, e depois com um modo embaraçado. A gente já imaginava que messê não havera de voltar.
De que morreu o Teodoro grande?
Foi obra de feitiçaria, sim, senhor.
E sua mãe?
Essa tá com aiva anda a cegueira. Já não vê aqui, não senhor grande vendeu ela para seu Antune?
Ah.
Berganhou ela com uma pareia de besta, Octávio to trocou mais algumas palavras como Teodoro e seguiu para a horta, arcada de muros, com uma porta estreita ampim.
Lava, moléstia incurável.
42 a família Medeiros tada de ver entreaberta. Logo à entrada, seguindo em linha recta por toda a grande extensão da rua, havia uma parreira coberta de folhas e, aos lados, de vez em quando, uns pés de rosas de todo o ano com as suas flores aromáticas, onde esvoaçavam singelas borboletinhas brancas ou cor de palha. Ao centro do terreno, uns canteiros estreitos e um outro arbusto. Tomando por uma rua de marmeleiros, Octavio foi ter com a mãe, que estava longe, arrancando com as duas belão a rama escura uma formidável beterraba.
Aqui, Ellen, os grandes boites azuis das hortênsias punham alegria nos canteiros.
Nas fazendas, a horta confunde-se, geral e mim, um pouco com o jardim.
Plantam-se
rosas perto de nabos e desabrocham lírios de um jundo de repolhos. A horta de Santa Genoveva era pomar, horta e jardim, tudo encerrado entre muros e afastado da habitação. O hortelão era um negro velho e calvo. O Torquato, que já não podendo trabalhar com desembaraço no café, era aproveitado ali. Octávio reconhecia tudo. Nem mesmo as plantas pareciam ter variado, somente o hortelão era outro. O velho Tomé de outrora tinha morrido, naturalmente, pois já não ainda estava em idade de ser vendido ou barganhado por um animal do Wawalocker. Octávio aproximou-se da mãe, ajudando-a muito risonho a colher a verdura. A família Medeiros, os 43, sentia-se leve, contente, respirava a poupe nos pulmões o ar fresco da manhã. Tinha as mãos molhadas do orvalho das plantas em que tocava, via o rosto sereno da mãe bameado a suavidade como a fisionomia das santas dos altares. Despediram-se à porta, ela é ainda ver a criação, ele caminhar sem destino. Octávio, ladeando o muro da horta, foi até a porteira, abriu e desceu por uma rampa escalavrada, onde um ou outro pioide de erva, meio mastigada pelos animais, punha manchas de um verde sujo. Na terra avermelhada e muito seca rolavam criolinhos nus, de ventres enormes e vingos salientes. Embaixo, no sopé da coluna, estendia-se o tanque. Muito sereno e espelhado, parou aí um pouco, fez com que entrassem na água uns marrecos que passeavam pachorrentamente na margem. Seguiu daí, por um caminho estreito e embrenhou-se na selva.
Apô!
E pouco foi se vendo cercado anais de perto por folhagens espessas de um verde denso. Sobre a sua cabeça havia uma abóbada cerrada, por onde mal se descortinava o céu.
Tudo verde,
um verde brilhante, um verde uniforme, que lhe dava a impressão de se achar dentro de uma esmeralda imensa. A própria luz do sol,
coada pelas ramagens, caía esmeraldina por aquele recinto, onde cada arvore tinha mais arrogância e mais 44 a família Medeiros, tarde do que as mais imponentes colunas dos templos sumptuosos. Sobre a terra pegajosa e úmida, estendia quiália tapetes de musgo veludoso, de um verde tenro, e o aroma da baunilha suave e dulcíssimo voava pela floresta. Ao canto das aves, canto que para que faz gemer uma prece, acompanhava cá embaixo num ritornelo grave, o rixinho estreito, que é em gorgolhões sobre seixos e troncos quebrados, atravessando a mata. Nos recantos mais sômbrios, Atmos, rabafada tinha um cheiro forte de folhas apodrecidas, que em camadas sobrepostas se aglomeravam no chão. Subitamente Octavio parou encantado. Diante de Lier e vinha, ora num voal, ora no baixo, uma borboleta grande, de asas azuis com arabescos de ouro. E logo atrás veio outra, igualmente formosa eram. Borboletas assim que na Alemanha ornamentavam os meus, como preciosidades raras, palmadas, as imóveis e tristemente frias, sob os vidros das montes, na fidez e taciturnidade das coisas mortas, a estavam agora diante dos seus olhos, palpitantes, ligeiras, caprichosas, trêmulas, ora aqui ou ali, ora acolá, já na sombra, já feridas por um raia de sol caivés da ramagem opulenta do arvoredo. A borboleta seguia-se o beija-foireado, ave feita de luz e de aroma, todo delicadeza a família Mededeiró 45 e ternura, que paravam um momento zigando roxo manacá, com o coroaro e o fino bico enterrado no cálice da flor. Mais adiante, transposto um regato, Octavio viu aninhada na folha côncava de um tinhorão uma família de insectos multicores, redondos, luminosos, como um monte de pedrarias deitadas num porta-joias de esmeralda. E por toda parte verdura, verdura nas grossas dos coqueiqueiros e nas rendas moles dos fetos, verdura nas folhas dos cipós intrincados, nas copas das árvores, no musgo e no limo do chão e na água espelhenta e parrada das poças. Octavio lembrou-se do seu amigo, o estudante alemão, que tantas vezes lhe fizera perguntas sobre as coisas dos seus pais e lhe abrira a curiosidade por tudo que lhe tinha sido ou ora quase indiferente, se o ensinava assim a adorar a natureza como a pródiga mãe de tantos benefícios. Fora o bafejo de espírito rito de guelha inteligente repasse que o seu civil se desenvolvera e aprendera a amar devotamente a terra. Depois de ter andado muito, viu que Otavio foi sair num terreno espaçoso, acima de uma colina que se via aos fundos da casa. Dera uma grande volta sem sentir cansaço. Desceu até o vale para de novo subir a ladeira que o levava à escada paterna. Embaixo desusava o rio que movia o ornonho. E ao quatro a família Medeiros, pé da ponte estava a casa de banho edificada de novo. Octavio recordou-se de que havia ali por perto uma peras, onde ele, em pequeno, costumava sentar-se a pescar uns mês quinhos lambares para o cuscuz da ceia. 20 passos adiante deparou com elas, meio limosas, sobrepostas umas nas outras, sombreadas pelos braços de uma figueira braa num pequeno espaço muito menos pitoresco do que se lhe pintava na imaginação. Decididamente as saudades mudam o aspecto às coisas, pensou o moço, e voltou olhando machinalmente para uma folha que arrancara da figueira e que levara entre as mãos. Ao aproximar-se da ponte ouviu ranger a porta do banheiro e levantando os olhos, viu a prima que saía com os cabelos ainda úmidos, desatados, caindo como um manto pesado e negro até a orla do vestido branco. As águas e as árvores rumorejavam como a segredarem-se amores. As aves cantavam com alegria e naquele concerto de harmonias, entre sombras, perfumes e luz, Octavio estremeceu de surpresa, como o primeiro homem estremeceria no parrai, brezo vendo deslumbrado surgir diante de si, brilhante e bela, a primeira mulher. Eva, disse-lhe quasi com timidez. A prima sorriu-se e estendeu-lhe a mão. Seguiam ambos ao lado um do outro, em direção à casa, quando de repente Eva parou e disse: A família Medeiros 47. E verdade, o primo ainda não viu a sua mama. Olhe, coitadinha, ela mora bem perto, vamos lá. Obrigado por me lembrar esse dever. Octavio corou por se ter esquecido da pobre mulher, depois desculpando-se. Ela devia ter me procurado ontem mesmo. Não lhe faltariam desejos, mas a infeliz está paralítica. Sinda, deu-lhe um ataque e desde então não se tornou a levantar. Pobre mama, continuaram em silêncio até perto de uma casa de barro, sem janelas, onde a ama, sentada no chão ao pé da porta, escolhia Ross numa peneira quenera cantando com um fio trêmulo e finíssimo de voz. A doença envelhecera há muito, estava mirrada com a carapinha branca e as faces engelhadas que nem erva seca. Assim mesmo trabalhava e cantava, ocupando sempre as mãos emagrecidas e a vozinha dedébil como a de uma criança. Não que lhe dessem tarefa, pedia ela às outras companheiras para aliviá-las do trabalho. Maman, disse Yogtev com os rasos d'água chegando-se para ela. A velha estremeceu, fechou no moço seus olhos fulgurantes, onde toda a sua vida um mama é o nome que os paulistas dão às pretas que os amamentaram. 48 A família Medeiros parecia concentrada, a peneira cacaiu-lhe das mãos e ela agitou os braços, sufocada de choro, a chamá-lo para bem perto de si. Octavio aproximou-se, ela abraçou-lhe os joelhos. Era Guela, a velhinha paralítica das pernas, imprestável, atirrada como um caco velho para um canto imundo, que saia a maior manifestação de júbilo pelo regresso de Octavio. Todos os outros os o haviam recebido com um sorriso apenas. Ela acolhia-o com lágrimas. Eva deixou-os a conversar livremente e foi sozinha para casa. Otavio sentou-se na soleira, perto da palitica que lhe beijava as mãos com respeito, que o fitava com ternura, num êxtase, num embevecimento. A ama falava-lhe em coisas da infância. Perguntava se não lhe mandavam nas cartas as saudades que ela pedia e queixava-se de lhe não darem as dele. Depois elogiou muito Eva, concluindo, uá. Como eu gostava que Messê casasse com ela, quando Cavio voltou para casa. E encontrou o pai impaciente pela sua demora. Devia-se almoçar às 9 e eram quase 11 horas. Além disso, o comendador já por me metido na véspera, ao Antanes, e com o filho no dia seguinte jantar à cidade. Da viúva Teixeira. A família Medeiros 49,